Paulo, satisfação recebê-lo aqui.
É uma satisfação também estar aqui, Zé Roberto. Depois de muito tempo, né?
Faz Estamos tempo que não aparece aqui nessa bancada.
Tenho acompanhado vocês, né? Mas estamos aí.
Paulo, estamos já no segundo semestre e a gente sempre aproveita quando conversa com representantes de entidades para apresentar de repente um balanço, para a gente começar a nossa conversa aqui. Como que foram os trabalhos nos 6 primeiros meses? O primeiro semestre foi positivo?
Foi, sem dúvida nenhuma. Eu acho que dentro de todos os desafios que se apresentaram, né, para a nossa região, em especial a região com muitos desafios, né, principalmente na questão climática, mas Cascavel, vamos dizer assim, é quase que uma ilha que está acontecendo. Tivemos alguns problemas de antecipação de colheita de verão, em função de secas anteriores, e depois um plantio antecipado da segunda safra, da qual praticamente 70%, quase 80% está colhido. Então você vê que tiveram produtividades boas aqui em Cascavel. Não muito longe daqui, praticamente mais uma safra frustrada. Então o produtor rural realmente ele tem que estar se reinventando a cada 30 dias, vamos dizer assim. E num planejamento sempre prejudicado por alguma ação de políticas públicas que às vezes não andam na velocidade que deveríamos ter. Realmente por ser uma parte da economia, vamos dizer assim, que é um do tripé, é um dos pés da economia, pode-se dizer, quase que um terço de tudo. Tanto da renda, como do emprego, como da geração, e é quem sustenta a balança comercial. Então, realmente, nós temos aí um semestre que está fechando dentro de uma safra de segunda safra de milho positiva, algumas regiões com alguns problemas. Estamos tendo alguns problemas em termos de energia no estado, infelizmente, uma parte do estado que ele é transformador. E hoje tudo praticamente é automatizado. Se você pegar todas as cadeias, seja leite, suínos, frango, peixe, se você pegar tudo isso, nós dependemos de equipamentos e equipamentos depende de energia. Hoje nós estamos tendo problema nas redes que já tem aí, redes ultrapassadas de 40 anos e tal. E isso tudo o produtor tem que conviver com isso no dia a dia e tem que achar uma forma de produzir, porque o agro não para.
Não para e tem dado grande contribuição para a economia brasileira e precisa, de fato, de uma atenção maior. Em relação ao Pano Safra, daqui a pouco vamos abordar outros assuntos, os recursos já estão sendo liberados. Como que você vê a liberação dos recursos e também as perspectivas da utilização desse dinheiro a partir de agora?
Olha, nós temos uma visão um pouquinho diferente, que eu acho. Primeiro, o atraso, que praticamente, como nós temos janelas de plantio, e qualquer atraso no planejamento, ele interfere com certeza em toda a produção também. E isso nós tivemos. Atrasou a divulgação do Plano Safra, ela veio com volume assim, de valores que parece satisfatório, mas ele veio aquém daquilo que se esperava, né? E o que mais impactou, vamos dizer, foi o juro, que nós esperávamos que ele viesse um juro menor, porque o agro é uma coisa só. Por que para alguns ele baixou, como agricultura familiar, e com certeza merecia estar aí no juro que baixou, mas os demais também, e os investimentos também. Então praticamente nós tivemos aí quase que a manutenção do juro numa situação onde a taxa Selic era muito maior lá atrás, baixou, e para o produtor então ele fica um custo até mais alto. E aí você busca também nas taxas fora do Plano Safra, que complementa esse valor que eles consideram como volume do Plano Safra e que é os bancos que tem que dar. Mesmo as LCA que tem aí hoje, que você busca no mercado, mas são juros quase que de mercado. Isso encarece muito esse juro. E hoje, dentro da rentabilidade, do custo e do equilíbrio, isso traz uma preocupação muito grande. Por isso que você vê o mercado de equipamentos, de tudo, retraído. E realmente ninguém está investindo mais nada. Uma, porque a condição de 3 safras quebradas na região inteira, se você tem que considerar a região. Cascavel é o centro de distribuição. E quem gera a economia da nossa cidade de Cascavel é quase que a região metropolitana como um todo, extrapolando além dela. E isso tudo está sofrendo muito o impacto das últimas safras. Se você pegar a subvenção de seguro, que era uma coisa que deveria estar subindo dentro do Plano Safra, o que é a subvenção? É onde você, o produtor paga uma parte, o governo, a União, seria dentro do valor do Plano Safra uma outra, um terço dela, vamos dizer, um terço cada um, e o Estado poderia complementar em muitas questões assim. Isso realmente faz uma diferença muito grande, porque o Paraná já foi, ou já fez, mais do que o dobro, né, de cédulas de seguro do que está sendo feito hoje. Praticamente neste ano de 2024, nós temos no primeiro semestre muito menos que um terço do que tudo que já vinha sendo feito. Isso coloca o quê? Coloca em xeque a agropecuária. Por quê? Porque põe você exposto a todos os riscos, sem você ter uma capacidade de seguradora estando fazendo, vamos dizer, ter dando uma segurança, vamos dizer, dos investimentos que você vai fazer. Isso realmente é um problema e que a gente entende que deveria ser visto de uma forma diferente. Por quê? Se você tiver a segurança de um seguro eficiente que realmente remunere o teu custo, né, você não precisaria, numa frustração, deixar de cumprir seus compromissos. E aí, com isso, você afeta toda a cadeia econômica como um todo de uma região, porque você não consegue honrar os compromissos e aí você põe em risco toda a economia. Se tivéssemos o seguro, pelo menos essa parte de custos você estaria contribuindo para que a economia tivesse, se não toda, mas pelo menos um terço ou quase 50% dela.
Você tem esperança, Paulo, que um dia mude essa realidade quando diz respeito ao seguro?
Olha, pelo que a gente tem visto, até 2021 vinha num ritmo crescente, um gráfico ascendente, né? E depois dali a gente vê que ele houve uma descendente. O gráfico começou a descer, que nós já tivemos 1 milhão e hoje nós não estamos praticamente há 4, 5 anos depois com o valor igual, sem ter disponível ainda esse montante. Isso faz uma grande diferença.
Tem algumas perguntas que chegam aqui ao WhatsApp da CBN, lembrando que o ouvinte pode interagir, o ouvinte também participa da entrevista via WhatsApp, mande mensagem de texto, de preferência 991-377533. O Cleito, que faz uma referência aqui sobre os juros, nós estamos com a taxa Selic, a taxa de juros de 10,5%, inclusive na última reunião do cupom, decidiu-se manter a taxa de 10,5% ao ano. Ele fala aqui, Paulo, por que se entende que os juros estão altos? Não é uma boa, não são boas taxas? Por exemplo, as taxas de juros para este ano do Plano Safra, as taxas variam de 7 a 12%. É isso, né, Paulo? Só lembrando que o montante, né, quase 585 bilhões de reais do Plano Safra, maior do que do Plano Safra anterior, para médios e grandes produtores rurais são 400 bilhões, e os recursos já começaram nessa semana, parece, já os encaminhamentos aí da liberação nas instituições financeiras. Aí tem os 108 bilhões em letras de crédito do agronegócio, LCA, que você falava, então dá um total de 508 bilhões, mais ou menos, e tem 76 bilhões que são destinados à agricultura familiar, não é?
Isso.
E aí os juros são menores, justamente para ajudar essa fatia aí, que são pequenos produtores. E os juros caíram, as taxas caíram de 3 para 2%, em relação a alguns produtos. E, por exemplo, para a produção de alimentos como feijão, arroz, mandioca, leite, frutas e verduras, a redução foi de 4 para 3%. Bom, o que o Cleito quer dizer é o seguinte: se nós estamos com uma taxa de juros de 10,5%, por que os agricultores dizem que essas taxas são elevadas de 7 a 12% ao ano, por exemplo?
Sim, porque ela não é ela fixa. Além disso, ela tem, dentro dos demais e dentro da agricultura que não é a familiar e que ela é feita justiça nesse quesito de juros, que é bem diferente, vamos dizer, de 2,5 para 10, 12, é uma diferença muito grande, né? E tudo é agro. Porque a agricultura familiar, ela tem menos poder de barganha, ela tem menos condição de buscar recursos na comercialização direta, né? A não ser até em alguns programas de governo, oficiais. Mas o Pronamp, o médio e o grande, que também é uma fatia muito grande, e na nossa região nós temos 87%, que eu considero quase como agricultura familiar, que não são contemplados nessas diferenças de juros. E esses que têm Aí, dentro desta aí é que eu digo que é um custo elevado de juros, sim. Porque o alimento, o nosso produto, ele não recebeu essa mesma diferença em termos de valorização. É, só para exemplificar, lógico que o mercado estava acima do normal lá atrás, há 2 anos, vamos dizer, você vendia um produto, seja ele qual for, milho, soja, trigo, numa condição de quase o dobro do que está hoje, certo? O custo praticamente é o mesmo. Se você, além de tudo isso, pagava um juro de 10% a 12% na época, que não é diferente de hoje, só para complementar, para nós fazer uma reflexão. É, você vai buscar o complemento do que tem, porque você não tem 100% dessa verba neste juro programado. Você vai buscar dentro das LCA e outras fontes ou outras linhas de financiamento para fazer o mix, que é o que você vai precisar fazer, né, não sendo agricultura familiar. Esse juro que parece que é 8 a, 12, a 10, 12, ele vai para 18, vai para 17. Para a agricultura que tem praticamente o compromisso de produzir com qualidade e dentro de um valor acessível, até mesmo por causa da cesta básica, porque todos os produtos não vêm só da agricultura familiar, esse é um juro muito caro, sim. Por isso que a economia rural estava esperando um juro menor para você fazer um investimento ainda maior, para que você tenha uma maior produção e com isso você baixaria o custo. Só para nós exemplificar, se eu vendesse um saco de milho a R$ 80 o ano retrasado, né, o custo sendo o mesmo, eu tinha uma diferença significativa que eu podia pagar, honrar todos esses compromissos. Quebrou a safra, você não tem seguro, o teu risco é total. Além disso, hoje você vende um saco de milho a 47, a 46, 50% do valor que você fazia. E o teu custo de produção é o mesmo. Então você está pagando para produzir. E se você se descapitalizou com as 3 safras quebradas, e você vai buscar esse dinheiro, e no final, entre os penduricos que vêm junto com esse financiamento de 7 a 10, o financiamento não fica isso por ano. Então o nosso juro para produzir alimentos é muito caro. Por isso que é uma situação um pouco inversa do que o cara diz, pô, mas a Selic é 10 e vocês estão recebendo 10, por que que é? O que vem agregado a isso tudo é que vem encarecendo e faz com que o nosso produto não tenha a mesma correção. Pelo contrário, nós tivemos uma deflação de quase 50% do produto. Então, de uma nota de R$ 100 que eu tinha lá atrás, hoje, essa mesma produção, esse mesmo desenvolvimento, esse mesmo custo, me deixa com um poder de compra. Se eu tinha R$ 100, hoje eu tenho 35. Quebra de produção, o custo elevado e a baixa e o valor de mercado, que isso é commodity, é mundial, né? É uma relação mundial e depende muito de câmbio. Então, realmente, a situação. Porque quem move a economia da nossa região é o agro. Se ele for bem, todos irão bem. Se ele não for bem, veja o que está acontecendo hoje. Converse com a economia, que você pega indústria, comércio, é a distribuição que tem por aí. Aí você vai ver o perfil do que está acontecendo hoje na nossa região. Zé Roberto.
Luiz, lembra aqui, Luiz está nos acompanhando, ouvinte, que a moeda do produtor rural é o grão, não é? A soja, o milho, então está com queda nos preços aí, como o Paulo colocou. Tem gente perguntando aqui, quem está fazendo essa pergunta é o João de Juvinópolis. O Paulo é um especialista também em leite. Pergunta para ele aí sobre a produção e os preços. A situação está difícil para nós também. O leite, a situação continua complicada?
Sim. Hoje é um pouquinho menos, mas nós não estamos nem recuperando o que já perdemos. O João tem razão. Quando fala dessa cadeia do leite, nós somos prejudicados por 3 coisas, né? Vamos dizer, você vem, o mesmo problema que acontece com as lavouras, acontece com a pastagem, acontece com a produção de leite. A cadeia de leite praticamente foi tão desestimulada que, se você olhar hoje, muitos produtores, até mesmo da agricultura familiar, a pequena propriedade que dependia disso, vivia disso e era uma fonte de renda, vamos dizer, satisfatória, ao longo desses últimos 12, 18 meses, ou até 2 anos, ela veio praticamente sendo desestimulada, valendo quase mais a pena se você vender uma vaca para corte do que para produção de leite. E a remuneração por litro, o custo da ração, de todos os insumos, para você poder produzir, nós tínhamos trabalhado no vermelho aí todo esse período. Então, por isso que você viu muitas propriedades, independente do tamanho, fecharem. Por quê? Além de toda a dificuldade que nós tivemos, toda a questão de mercado, dos valores pagos pela matéria-prima, nós tivemos importação liberada, que esse foi um dos desencontros totais, que é outra parte de uma política pública, vamos dizer assim, que fez a cadeia sofrer. Se você olhar todas essas cadeias, elas realmente sofreram. E o leite foi a que mais sofreu, porque nós tivemos uma concorrência desleal do leite que entrava, e nem todo leite que entrou era um bom produto. Até mesmo as cooperativas fizeram grande parte das importações, dizendo que ela precisava fazer o equilíbrio do valor de mercado que estava sendo oferecido o leite na prateleira. E a gente não via bem isso. Talvez uma das partes dessa cadeia estava ficando com uma fatia muito grande. E o produtor, trabalhando no vermelho, desestimulou, não teve investimento, houve desistência de monte, e talvez essa falta da matéria-prima venha a comprometer realmente aqui para frente. Então, realmente, essa é uma das atividades que está sofrendo muito.
Daqui a pouquinho nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo com o repórter CBN e as notícias do Brasil e do mundo. Mas a gente vai retornar aqui com o Paulo, são 10 horas no horário de Brasília. Nós temos aqui outras observações também, principalmente o que diz respeito à regularização de imóveis na faixa de fronteira, ratificação. Recentemente teve uma reunião, como é que está a discussão em torno desse assunto?
Olha, nós estamos bastante preocupados e tentando fazer com que todos os produtores, e uso aqui a CBN com essa oportunidade que você me dá, Zé Roberto, para chamar a atenção de todos os proprietários, de todos os produtores que têm propriedades na faixa de fronteira. Extremamente importante você ficar ligado, porque o que está acontecendo? Existe uma lei de 2015 que diz que nós temos que ratificar. Isso traz uma insegurança jurídica tamanha, porque nós não temos estrutura do INCRA, que nós precisamos fazer uso dela. Nós temos uma legislação que nos dá um prazo até 22 de outubro do ano que vem, para fazer 130 municípios só no estado do Paraná. A faixa de fronteira, ela vem do Rio Grande do Sul, lá na Amazônia, sobe praticamente toda essa faixa, que é extremamente grande. No Paraná, a parte que está afetando a faixa de fronteira, que são 150 quilômetros de distância da divisa, que é segurança nacional...
Nós vamos fazer o seguinte, Paulo, nós vamos dar um pulinho, ó, os estúdios da CBN de São Paulo, com as notícias do Brasil e do mundo, já a gente retorna.
Legal.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.